À primeira vista pode não parecer, mas isso aqui é uma visualização de mapa do Obsidian. O que eu fiz foi tirar o mapa do fundo, porque isso aqui são pontos próximos à minha casa e eu quero preservar ali nome de ruas e coisas do tipo. Mas cada ponto deste aqui é uma nota no Obsidian e cada ponto deste aqui, as cores, os ícones e tudo que está aqui foi construído com o Obsidian Bases. Então, por exemplo, se eu clico em um desses, se eu clicar nesse ícone aqui, a nota tem basicamente propriedades, mais nada. E a minha ideia aqui hoje é te mostrar como é que eu construí isso, o que está construindo esse mapa no Bases e também a minha evolução, como é que eu cheguei à conclusão de que propriedades e como eu usaria as propriedades, porque isso aqui é algo novo, eu nunca tinha feito. Então eu acho que é um exercício interessante de mostrar como é que eu encaixo as coisas em um conjunto pré-definido de propriedades. Existe um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre todas as minhas propriedades, quais são elas. Se você não conhece, quer conhecer, dê uma olhada lá no vídeo. E eu tenho um curso sobre o Bases. Se você depois que assistir quiser aprender a usar o Obsidian Bases em detalhes, dê uma olhada lá no curso. Hoje, o que eu quero te mostrar é como construir isso e o meu processo, como é que eu cheguei até aqui. Antes de mais nada, acho importante eu contextualizar o que é que eu estou tentando fazer aqui, o que é que eu estou tentando visualizar nesse mapa. O que eu estou tentando é identificar a capacidade de transmissão de um radinho como esse, de pontos longe da minha casa, até outro radinho transmitir para outro radinho como esse que está na minha casa. Também vai ter um mapa desse no meu escritório, no meu estúdio. Eu falei sobre essa rede aqui, é uma rede mesh, no podcast. Se você está interessado em entender melhor o que é que eu estou fazendo, dê uma olhada em vladcampos.com/podcast, lá eu explico o que é tudo isso, mas é uma diversão, não tem lazer, puro lazer, fiquei o final de semana brincando com isso e claro, depois eu tinha que usar o Obsidian para mensurar. Então só aqui vamos dar uma olhada na legenda antes de seguir adiante com a tabela. O que significa, o que eu queria mensurar, na verdade, como é que eu cheguei a isso aqui, porque eu queria era saber essas coisas aqui. O ponto azul ali é a minha casa, tem um ícone de casa, e eu queria saber a distância dessas mensagens conseguindo chegar. Vermelho, acho que fica claro, não chegou. Verde, as mensagens chegaram. E o cinza, essa rede, ela tem uma capacidade de enviar pacotes para a rede, e esses pacotes navegam até a minha casa. O cinza significa que o pacote foi enviado para a rede, o vermelho nem sequer foi enviado, porque ele não encontrou a rede, e o cinza ele enviou para a rede, mas não chegou. Então eu queria medir tudo isso, e mais um outro detalhe. Eu troquei antenas. Existem antenas pequenas como essa aqui, e antenas grandes como essa aqui, existem até antenas maiores. Então eu troquei essas antenas também à medida que eu ia fazendo o teste para poder ver se isso interferia em alguma coisa. Quando tem uma setinha para cima, significa antena pequena, e duas setinhas para cima significa antena grande. E visualizar coisas desse tipo muda muito a nossa perspectiva, porque eu consegui ver que praticamente, pelo menos aqui, próximo de casa, não faz diferença nenhuma estar com a antena pequena ou com a grande. Então, já visualmente, já me deu essa dica, tá? Então vamos aqui, eu vou converter isso para uma tabela, eu vou tirar o mapa e vou voltar aqui para visualização de tabela, e aí você vai entender um pouco melhor tudo que está acontecendo, o que está por trás disso aqui, perfeito? Um ponto interessante aqui é que a rede foi evoluindo, a minha forma de montar a tabela foi evoluindo. Então ela começou com muitas variáveis e agora, olha só, está bem mais simples. Então o meu racional para construir algo desse tipo, algo novo que eu nunca fiz antes, é primeiro pensar em como é que eu vou fazer isso, pensar no que eu preciso mensurar e encher de informações. Então esse primeiro lote aqui, praticamente a página inteira aqui, você vê que tem muita coisa preenchida, e eu apaguei uma outra informação aqui, eu apaguei o nome da rede, esses aparelhos têm nome, tá? O nome da rede da minha casa e a rede do que eu estou andando com ele. não só para proteger a minha informação, como também eu não quero, isso é outra experiência que eu estou fazendo, eu não quero que as pessoas descubram a minha rede porque eu estou falando aqui no YouTube, eu quero ver qual é o potencial de descoberta das redes. Eu coloquei outros nomes, nem adianta procurar pelos meus nomes, eu coloquei tudo nomes fictícios, por isso que eu escondi eles daqui. Então, eu, no primeiro momento, eu já sabia o que eu queria mensurar, mas eu comecei a pensar como é que eu vou filtrar isso no Bayesian, como é que ele vai me mostrar essas informações. Porque se nós voltarmos aqui para a visualização de mapa do Bayesian, se você não fez o curso, vale a pena fazer para você entender, se você tem interesse nessas coisas, vale a pena fazer para você entender tudo isso. Nós voltarmos aqui para a visualização de mapas, os marcadores, eles têm indicadores. Eu tenho as coordenadas do marcador, eu tenho o tipo de ícone que vai aparecer no marcador e eu tenho a cor que vai aparecer no marcador. Tudo isso são propriedades. Então, se eu defino propriedades para cada um e eu mudo essas propriedades, o que está nos pontos muda. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para a visualização de tabela. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi encher de informações, porque eu tive uma ideia inicial de como é que eu vou filtrar. E outra coisa que eu precisava fazer era separar esse conjunto de notas das minhas notas do Obsidian para criar essa tabela, para criar o mapa somente com as minhas notas desse projeto aqui. Tá? Algumas coisas que eu sabia, o nome da rede, Meshtastic, porque são duas redes, existe Meshtastic e Meshcore. Então uma coisa que eu tinha que ter era qual era a rede que eu estava testando. LoRa é o tipo de tecnologia. Eu comecei colocando aqui para filtrar todas as minhas notas que usam essa tecnologia, independente de qual é a rede. Faz sentido, mas ali na hora de preencher um a um, não sei se faz sentido fazer isso, porque é um item. Então esse primeiro lote aqui foi muito difícil de preencher, porque qual era a minha dinâmica? Eu criava uma nota, ainda estou fazendo isso, toda vez que eu saio, quero experimentar. Eu crio uma nota do Obsidian no meu telefone, usando o criador de nota única. Eu preencho as informações, no começo eu estava preenchendo uma quantidade enorme de informações. Depois de preencher essas informações todas, eu ia lá no ponto do GPS que fica na barra, clico naquele GPS, ele vai capturar as coordenadas daquela nota. Tem um vídeo aqui no canal mostrando isso, como é que eu faço isso, como é que eu uso o plugin MapView para fazer isso. Então ele capturava as coordenadas da nota, aí eu ia lá nas coordenadas, no, na propriedade das coordenadas, copiava a propriedade e colava dentro da janela de chat do aplicativo. Então isso é para ter alguma coisa para falar comigo mesmo, mandar para minha casa e ao mesmo tempo eu poder comparar, porque tendo as coordenadas na caixa de mensagem eu posso comparar realmente se foi enviado ou não, um número único que é só daquele lugar. Tá? Depois eu olhava no outro celular e comparava o envio dessas mensagens. Então, um trabalho super lento, super calmo, nada de IA, super divertido. Final de semana fazendo uma coisa completamente inútil para relaxar a mente e foi super agradável, ok? Existem aplicativos que fazem isso automaticamente, você pode colocar isso num carro e sair dirigindo pela cidade, ele vai capturar tudo, mas qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Veja, a minha vida é muito separada entre trabalho e diversão. Quando é diversão, é diversão. Eu tenho que me divertir, tem que ser algo interessante. Não quero que IA faça, não quero nenhum tipo de automação. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante mostrar essa tabela aqui, porque o processo de filtrar as coisas, de chegar a uma conclusão de como isso vai aparecer no mapa, eu considero todas essas coisas como um aprendizado para aperfeiçoar coisas de trabalho que eu faço no Obsidian, tá? Então, o primeiro, se você olhar aqui, minha primeira tentativa foi colocar network como etiqueta, e essa ideia era poder filtrar as notas, ou seja, eu precisava de um elemento que ia aparecer nas etiquetas, que eu ia conseguir filtrar todas as notas e construir essa tabela, tá? E nesse primeiro momento aqui, essas notas, vou entrar em uma das notas aqui, nesse primeiro momento, o tipo aqui, ó, log, não estava como log, estava como nota, note, né? E eu estava usando a etiqueta network para filtrar essas informações e criar a tabela. Não tinha também nada disso aqui, Chevron Up e Red. Então, aqui em cima no título é onde eu estava colocando uma antena pequena ou antena grande. E aqui em número, perceba que eu já estava tentando encontrar uma forma de aproveitar as propriedades que eu tenho. Então, aqui em número eu colocava, no caso aqui, vermelho significa que não chegou, eu colocava 0. Quando a mensagem chegou, eu colocava 1. E logo você percebe que falta um terceiro elemento aí, falta o enviado para a rede, mas não chegou. E aí eu estava deixando em branco. Funciona, dá para filtrar, mas não é ideal e não ia aparecer de forma apropriada lá no mapa. Então foi aí que eu comecei a ter ideias. Falei assim, eu quero ver essas informações no mapa com cores. Então, para que eu veja com cores, eu preciso de uma propriedade onde eu possa colocar essas cores. Não sei porque eu saí, vamos voltar aqui para um outro qualquer. Então, coleção e unit, que elas trabalham meio que juntos. Ou um é categorizador do outro, ou um explica uma coisa do outro. Então, por exemplo, collection eu uso muito para nome de empresas, e unit, o cargo que a pessoa está, e aqui em cima no topo, o nome da pessoa que eu tenho para cada cliente meu, para cada pessoa que trabalha nas empresas com quem eu faço mentoria, cada pessoa tem uma nota. Então tem o nome da nota aqui em título, nome da empresa em collection, e unit, por exemplo, se a pessoa é marketing, é financeiro, é o cargo da pessoa, área em que a pessoa trabalha. Então essas duas aqui, elas se ajudam, elas se complementam. Então no caso aqui eu pensei, qual é a coleção? Coleção são as antenas. Eu estou testando antenas, e amanhã ou depois eu posso testar uma outra antena ainda. E aqui uma categorização, deu certo ou não essa antena? É uma subcategorização de antena. E ainda, eu não estava usando log aqui no primeiro momento, eu ainda estava usando node. Então se nós descermos aqui embaixo, você vai ver que eu ainda estava aqui, ó, network, 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 ou seja, o network, ou seja, a rede, era o que ainda estava categorizando as coisas. Então eu mudei de 0 e 1 para vermelho e verde e cinza, mas eu continuei usando a categorização, né, de network para poder filtrar as notas. Eu não me lembro agora o que deu clique, mas aconteceu um momento em que eu pensei, eu tenho um tipo perfeito de categoria que eu uso, que é log. Eu uso log para marcar quantos dias a bateria do relógio dura, quantos quilômetros eu corri. Então, log é o tipo que eu uso para tudo que eu estou mensurando. Então, o tipo log, então vamos voltar aqui, vou pegar aqui qualquer uma de novo. Então, se nós voltarmos aqui, ó, tipo log, significa que eu estou mensurando algo. Então, agora, tudo que eu preciso fazer é combinar log com MeshTastic para formar a tabela. Se nós voltarmos aqui, esse é o filtro, MeshTastic e log. Simplifiquei imenso a minha vida. Eu deixei tudo aqui ainda só para gravar o vídeo, tá? Tava aqui louco para limpar tudo isso e para arrumar tudo isso, mas eu deixei aqui para gravar o vídeo. Depois que eu terminar a gravação, eu vou limpar. E o interessante é que eu posso combinar coisas. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho caminhada com café. Café é o apelido do meu cachorro, o nome dele é Cafeína, eu chamo ele de café. Isso aqui foi um dos primeiros momentos, antes mesmo de eu chegar à conclusão de como mensurar. Então aqui você vê que a minha mente já estava enchendo de etiquetas para poder conseguir encontrar essa nota no segundo momento. Eu coloquei a etiqueta walk, que foi uma caminhada. Eu não marco as caminhadas que eu faço com ele, mas às vezes eu faço caminhadas longas, caminhadas minhas em que ele me acompanha. Então essa foi uma caminhada longa, medir no relógio e tudo mais. Então por isso que tem walk, às vezes é run, que é corrida, e às vezes é trilha, que é hike. Né? Então aqui foi um walk, uma caminhada longa. E à medida que eu ia caminhando, eu falei, vou aproveitar e fazer alguns testes, mas eu quero marcar isso no Obsidian. E aí eu enchi aqui de etiquetas, não tinha log, eu coloquei depois, tem a coordenada, mas você vê, eu não coloquei nada aqui, porque foi num primeiro momento, tá escrito na nota o que aconteceu, e depois eu vou vir aqui, depois que gravar o vídeo, deixei tudo aqui por fazer, para poder mostrar para você. E aqui embaixo, se nós descermos, existem algumas que estão vazias aqui na seta, porque essa coisa da seta, eu também não sabia o que fazer. Eu não quero que seja um nome complicado. Você vê, isso aqui é difícil de escrever, não é simples eu colocar qual é a antena que eu estou usando, maior ou menor. E aí eu comecei a pensar em várias coisas, eu ainda não cheguei à conclusão aqui, porque é raro eu ficar trocando de antena. Só nesse primeiro momento aqui eu fiz isso, eu troquei de antena na ida e na volta para testar. Fiquei curioso quanto a isso, mas é raro eu sair com duas antenas e ficar trocando essas antenas. Então, num primeiro momento, eu pensei, eu posso ter um padrão para a antena que eu sempre uso, que é vai ficar em branco, não vou colocar nada nesse padrão, e depois eu posso ter um ícone para a antena grande ou algum tipo de antena. Porém, nós voltarmos aqui para a rede e eu mudar aqui para mapa, o que vai acontecer é que esse mapa aqui é um mapa específico, é um mapa só dessa caminhada. Quer dizer, só desse teste que eu estou fazendo com as antenas. Mas e se eu quiser olhar todo o meu mapa, tudo que eu estou fazendo, se não tiver um filtro aqui no Base, ou se for um filtro diferente, se eu não tiver ícones aqui que identifiquem o que é isso aqui, esses ícones em branco vão ficar misturados com todos os outros ícones e pode acabar criando algum tipo de confusão na minha cabeça. Então várias coisas vão me fazendo construir o mapa. E o meu maior desejo quando eu estou ensinando Obsidian é que você que está aí do outro lado perceba que é um processo. Não existe uma mágica. Pode ser que nada disso aqui funcione para você. Muito provavelmente nada disso aqui vai funcionar para você, mas percebe que existe um processo. Eu imaginei que eu queria ver algo no mapa, eu imaginei que eu ia precisar de categorizações, e eu enchi de etiquetas e comecei a fazer o teste. Depois fui para uma outra etapa, aprimorei aquilo, eliminei etiquetas, fui ajustando. Depois eu pensei o que é que eu preciso ver mais, qual tipo de informação adicional eu preciso, como é que eu posso construir isso no mapa. Aí que eu construí tudo isso, como é que eu posso tirar ainda mais coisa? Ah, vou tirar os ícones, mas se eu tirar os ícones, isso vai me prejudicar num outro momento, quando eu estiver vendo o mapa. É um processo, não tem mágica, nunca tem mágica, é sempre um processo. Nada que eu mostro aqui no canal é mágico e apareceu na minha cabeça de uma hora para outra. Se foi útil para você, clica aí no joinha, ajuda demais o canal. Se quiser aprender mais, tem um monte de cursos para você lá em vladcampos.com/cursos. Lembrando que quem faz parte aí, quem é membro do nível organização pessoal, seja no YouTube, seja no Patreon, tem acesso a quase todos os meus cursos. Um grande abraço e até o próximo.